muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de...
É véspera de Ano Novo, no Rio de Janeiro. O ano ainda é 1920. E enquanto muitos cariocas descansam e festejam com suas famílias, trabalhadores de diversas cores e etnias, mas sobretudo negros, anoitecem e amanhecem no porto marítimo da cidade. Até que uma greve é declarada por meio do A Voz do Povo, jornal da Federação dos Trabalhadores dos Portos Marítimos e Fluviais. O líder desta luta era José Leandro da Silva, mais conhecido como Pernambuco. Essa é uma história sobre a luta dos trabalhadores do porto da cidade do Rio de Janeiro, mas também é uma história de José Leandro, que, sendo trabalhador e negro, sofreu na pele o encontro da exploração com o racismo brasileiro. Em 1920, o Brasil passava por grandes transformações na economia. O país foi predominantemente escravista até 1890, e desde então instituiu o salário como parte da relação entre funcionário e empregador. Mas o que poderia ser o fim da exploração para a população negra no Brasil, na verdade se transformou no contrário. Na mesma época, o Brasil aderiu a uma política de importação de trabalhadores estrangeiros, sobretudo vindos da Europa. Para ocupar os novos trabalhos, nas fábricas, no campo, a elite brasileira priorizou a contratação dos estrangeiros, que eram na maioria brancos, excluindo, portanto, os trabalhadores negros, que já estavam aqui, das novas relações de trabalho. Enquanto isso, os trabalhadores negros continuaram voltados para as tarefas mais pesadas, braçais e difíceis, e que geralmente tinham pagamentos ainda mais baixos que os dos trabalhadores brancos. Esse era o caso do porto da cidade do Rio de Janeiro, que foi palco de muitas dessas transformações e contava com trabalhadores de diversas origens étnicas e raciais, mas a maioria era negra. Segundo alguns historiadores, esses trabalhadores estavam sujeitados a trabalhos ocasionais, o que gerava uma situação de insegurança, além das condições precárias e exaustivas a que estavam expostos. As contratações dependiam da quantidade de cargas que chegavam no porto. Com isso, muitos deles dormiam em bancos de praças, em cortiços ou ficavam no próprio porto, esperando o momento em que tivesse alguma oportunidade de trabalho. Além das longas horas de trabalho, não havia proteção social alguma, muito menos segurança do trabalho, uma vez que eles estavam expostos a muitas possibilidades de acidente. Muitos, inclusive, acabavam com muitos problemas de saúde pela quantidade de peso carregado, adquirindo problemas para continuar trabalhando. Reivindicamos melhoria de salários e melhores condições de vida. Estamos fartos de tolerar esse regime de escravos. Assim, os lutadores diziam na notícia que era divulgada pelo Jornal do Sindicato. Nesse contexto, o cozinheiro negro e pernambucano José Leandro da Silva passava o tempo nas docas convencendo outros trabalhadores a aderirem à greve. Na manhã de 4 de fevereiro de 1921, José sofreu uma violenta abordagem por parte da polícia militar. Não deixou barato. Tentou se defender usando facas de cozinha que tinha em mãos. Feriu 4 dos agentes e fez com que um se jogasse ao mar. Os policiais iniciaram um tiroteio, ferindo não só José com 17 tiros, como atingindo outros trabalhadores do porto. José felizmente sobreviveu, mas foi condenado a 30 anos de prisão. Rapidamente, os trabalhadores organizaram uma comissão pró-liberdade, para soltar José e a Associação dos Marinheiros e Remadores fez do lutador um herói. Além disso, o caso deu mais força à luta e uma greve geral aconteceu entre os dias 12 e 13 de fevereiro. Os marítimos reivindicavam uma jornada de 8 horas de trabalho, melhores salários e recontratação dos grevistas. A greve continuou até junho de 1921, quando duas bombas foram lançadas e explodiram, uma em frente à Bolsa de Valores do Rio e outra no Palácio do Itamaraty, danificando a entrada dos edifícios. Até hoje não se sabe os verdadeiros autores da ação, mas ela foi atribuída aos grevistas. Isso fez com que a polícia do Rio aumentasse a sua força para reprimir o movimento. Além da repressão, trabalhadores estrangeiros que também faziam parte da luta eram ameaçados de serem mandados embora do país. Em 1924, José Leandro foi absolvido e solto por decisão judicial. 15 mil pessoas assistiram ao seu julgamento e acompanharam, por meio da Comissão Pró-Liberdade, o seu processo. As lutas continuaram aumentando e ganhando mais trabalhadores até então, o que, infelizmente, levou também ao aumento da repressão, das prisões e perseguições a trabalhadores organizados. Além dessa história, José Leandro foi elogiado em um texto escrito por Ho Chi Minh, um importante lutador do Vietnã, que mencionou a coragem e a solidariedade dos lutadores brasileiros. MTST, a luta é pra valer. Glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas.